Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá a todos, eu sou a Catarina Martins. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de entrevistas dedicado aos 25 anos de história da Braga Beat. A Braga Beat é uma empresa municipal constituída em 1999, dedicada à reabilitação do edificado urbano e à gestão dos apoios sociais à habitação. Para assinalar o seu aniversário, ao longo do ano vamos conversar com alguns dos principais protagonistas, colaboradores, beneficiários, parceiros e outras personalidades que nos vão contar alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da empresa municipal em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Como não poderia deixar de ser, o primeiro convidado é o administrador executivo da Braga Beat, Carlos Videira. Bem-vindo. O Carlos está há pouco mais de 2 anos no cargo, mas olhando para a Braga Beat de 1999 e a Braga Beat de 2024, que diferenças podemos aqui apontar e qual o balanço que faz do trabalho realizado até agora?
Olá, muito bom dia. Obrigado pelo convite e pelo desafio que deixam aqui a todas estas pessoas que fazem um bocadinho parte da história da Braga Beat para falar um bocadinho sobre esta empresa municipal que, efetivamente, no seu 25º aniversário, em 2024, tem uma relevância muito grande na cidade de Braga, fruto daquilo que são as condições do país, ou seja, a habitação hoje ganhou uma centralidade por via da crise que temos neste setor muito grande e, portanto, eu diria que, relativamente àquilo que tínhamos em 1999 e aquilo que temos em 2024, temos hoje em dia, se calhar, um conjunto de respostas muito mais diversas do que aquela que tínhamos há 25 anos. Quando a Braga Beat surge quase que única, exclusivamente para dar resposta às carências de habitação social, e portanto substituindo-se aqui ao Estado Central relativamente àquilo que era a gestão dos focos de propriedade pública nos bairros que tinham sido construídos, nomeadamente pelo IGAP, e hoje em dia tem um conjunto de respostas no que diz respeito à habitação muito diferentes e que foi um percurso que foi sendo feito ao longo dos anos, ou seja, nós já tínhamos a vertente do subarrendamento desde os anos 80, no início do século começamos a ter a vertente do subsídio ao arrendamento, desde o ano passado temos também a vertente do subsídio aos empréstimos, temos também a vertente do combate à pobreza energética, que de facto é um problema que afeta imensas famílias no nosso país, passa-se muito frio nas casas em Portugal, nomeadamente também aqui em Braga. Temos também hoje em dia a resposta das residências partilhadas para dar resposta àquilo que são as alterações demográficas que nós temos no nosso país, com cada vez mais pessoas a viver sozinhas e, portanto, para além também do arrendamento acessível que está com um programa regulamentado desde o ano passado. Portanto, em primeiro lugar, a primeira diferença é que já não temos só a questão da gestão dos imóveis, sejam eles de propriedade pública, sejam eles em regime de subarrendamento, diversificamos o conjunto de respostas para que fosse possível chegar a diferentes tipos de público com necessidades diferentes. E depois passamos também a ter uma intervenção noutras áreas que não era o core inicial. A educação, desde também da primeira década deste século, com o assumir de respostas socioeducativas nos jardins de infância, escolas de primeiro ciclo, e com aquilo que é a nossa presença a esse nível, nas refeições, nas atividades de animação e apoio à família, na componente de apoio à família, que tem vindo cada vez mais a crescer e estamos hoje em mais de 2 dezenas de estabelecimentos de ensino a prestar este apoio às crianças e aos respectivos encarregados de educação, e mais recentemente também, desde há 2 anos, com a vertente da inovação social, com a integração do Centro de Inovação Social, o Human Power Up, na nossa estrutura, procurando dar respostas mais imateriais. E, portanto, eu diria que se a Braga Beat em 1999 nasce como uma empresa de hardware para gestão do edificado, hoje em dia é uma empresa de hardware e de software, porque também tem um conjunto de programas na habitação, na inovação social e na educação que permite dar às pessoas ferramentas para que estejam mais capacitadas para ter uma melhor qualidade de vida e para conseguirem de facto concretizar o seu projeto de vida com mais condições do que teriam sem este tipo de apoios.
E fazendo aqui um ponto de situação, quantos fogos tem a Braga Habita atualmente sob a sua alçada e quantas famílias neste momento apoia?
Nós neste momento temos sob a nossa alçada 733 fogos que acabam por estar divididos quer pelo regime de subarrendamento, quer por o regime de arrendamento apoiado, que era aquilo que antigamente se chamava habitação social. Temos uma estratégia de reforço desta oferta, ou seja, nós estamos a apostar na aquisição de frações habitacionais em arrendamento disperso para conseguirmos dar resposta às muitas famílias que já estão em lista de espera a aguardar por uma colocação numa habitação para que possam ter uma taxa de esforço compatível com aquilo que são os seus rendimentos, mas o nosso nível de famílias apoiadas vai muito além destas 733 ou destes 733 focos, porque seja por via da subsidiação ao arrendamento ou ao empréstimo, seja por via de outros apoios de outra natureza, nós finalizamos o ano de 2023 com 2.420 famílias apoiadas. É um aumento muito significativo, ou seja, nós estamos a falar que é o dobro das famílias que eram apoiadas no final de 2021. Em final de 2021, o número de famílias apoiadas eram 1.230. E isto reflete-se por haver uma alteração naquilo que são os recursos da empresa e daquilo que é a sua orientação, ou seja, foram revistos uma série de regulamentos para chegar a famílias que anteriormente não tinham resposta. Eu recordo que o Regulamento de Apoio à Habitação tinha como limite de rendimentos para aceder a programas da Braga Habite 816 euros. Hoje são 4 IAs. 4 IAs neste momento é um valor acima dos 2.000 euros por agregado familiar. E em 2021 eram 4 os programas de apoio à habitação, e neste momento são 8, e isso leva a que nós cada vez mais consigamos chegar a mais famílias, a mais pessoas, no sentido de as ajudar a que a questão da habitação não seja um entrave à sua mobilidade social e à concretização do seu projeto de vida, e portanto é nesse sentido que nós vamos continuar a trabalhar ao longo deste ano de 2024.
Relativamente às famílias que estão neste momento em lista de espera, qual é aqui o número?
São cerca de 423. Importa dizer que estas famílias que estão em lista de espera não estão necessariamente sem qualquer tipo de apoio. Grande parte delas já faz parte do sistema de apoios da Braga Habita, ou seja, nós temos mais de 220 famílias nestas 423 que neste momento estão a usufruir de subsídio ao arrendamento. Aquilo que acontece é que ou a renda que pagam é demasiado alta e, portanto, tem uma taxa de esforço à qual têm dificuldade a dar resposta e, portanto, também estão inscritas na lista de espera para arrendamento apoiado para terem uma renda mais compatível com os seus rendimentos, ou são pessoas que, com receio que haja uma oposição à renovação do contrato e sabendo que o número de famílias em lista de espera é grande e não há a possibilidade de uma atribuição imediata, fazem preventivamente uma inscrição para a colocação em arrendamento apoiado. Temos também aqui várias famílias em lista de espera que já estão em habitação da Braga Habite, mas estão numa situação de sobrelotação, ou se não estão numa situação de sobrelotação, têm a vontade legítima de se autonomizar do agregado familiar do qual fazem parte, e portanto, dentro destas diferentes respostas que nós temos, que às vezes não é mais adequada, leva a que muitas famílias optem também por fazer a sua inscrição e levar a este número de 423 famílias em lista de espera.
E para este ano, 2024, quais serão as prioridades e os maiores desafios?
Os cinco eixos estratégicos do mandato são requalificar a habitação, alargar os apoios, promover o habitat, gerir com rigor e apostar na sustentabilidade. E, portanto, no que diz respeito à requalificação da habitação, o grande esforço está na concretização da estratégia local de habitação, na reabilitação integral daquilo que são os focos da propriedade da Braga Habite. Já estamos nas Andorinhas, na Praceta Padre Sena de Freitas. Queremos também iniciar muito brevemente no bairro das Enguardas e em todas as habitações dispersas que temos na cidade. Temos vindo a adquirir imóveis para reforçar a nossa oferta. No ano de 2023 foram já adquiridos 11 imóveis. Estamos a finalizar uma OPA também para adquirir mais 30. Este é um processo que está em curso. Estamos a avaliar também as necessidades de construção nova e, nomeadamente, também a resolução de um problema que temos em Braga, que é da comunidade do Monte São Gregório, a quem queremos dar finalmente uma habitação condigna. Depois, no alargamento dos apoios, isso passa sobretudo pelo aumento da dotação orçamental para o subsídio ao arrendamento e o subsídio ao empréstimo, por continuar com o Programa Municipal de Arrendamento a acessível, por continuar com o Programa Municipal de Combate à Pobreza Energética e o terceiro eixo estratégico, que é bastante importante, é a promoção do habitat. Nós entendemos que enquanto Braga Habite não devemos estar unicamente preocupados com que as pessoas tenham um teto onde dormir. Nós devemos também estar preocupados com que as pessoas tenham um teto onde dormir, que esteja inserido numa comunidade, num território onde seja agradável viver, e por isso iniciativas como as que temos vindo a fazer da Assembleia de Moradores, do programa Viva o Bairro, ou iniciativas como o próprio protocolo que foi assinado com a Fundação La Caixa para a execução de um programa de inovação social aberta junto das comunidades ciganas, são muito importantes no sentido de promover o habitat e de o valorizar para que a cidade seja mais coesa a todos os níveis. E depois, no que diz respeito à sustentabilidade, temos procurando vir a fazer com que os nossos contratos públicos tenham cada vez mais critérios sustentáveis. Também o protocolo com virar a página para a doação de excedentes alimentares, as iniciativas de economia circular e as plataformas que estão disponíveis hoje a esse nível no site do Human Power Up, e por fim a gestão com rigor, ou seja, a importância de aumentar o nosso orçamento para aumentar as nossas respostas. Nós tínhamos um orçamento em 2022 de cerca de 3 milhões de euros, esse orçamento já cresceu para os 4,6 milhões de euros, o que aumenta também a nossa capacidade de resposta, e temos que naturalmente continuar um esforço no sentido da regularização dos problemas de dívida que ainda vamos tendo. Temos também que fazer um esforço no sentido da diversificação do financiamento por receitas próprias, e isso tem vindo a ser feito nomeadamente com algumas candidaturas a fundos europeus, o PRR. Portanto, dentro destes 5 eixos estratégicos teremos uma Braga Habite focada em atingi-los de uma forma transversal.
Para terminar, para celebrar estes 25 anos de história da Braga Habite, além das personalidades que fazem ou fizeram parte deste percurso que vamos dar a conhecer durante este ano neste espaço quinzenal, o programa comemorativo apresenta várias iniciativas, nomeadamente a 6ª edição do Festival de Inovação Social e a 3ª da Expo Social. O que é que nos pode adiantar sobre estas novas edições?
Estas edições vão, sobretudo, mostrar aquilo que está a ser feito ao nível da inovação social no nosso concelho, e nós temos neste momento 3 programas de aceleração em curso no Centro de Inovação Social, um para empreendedores, para pessoas que têm projetos que entendem que podem fazer a diferença no território e que poderão candidatá-los a este programa de aceleração para depois eventualmente fazer a incubação e acabarem por ir para o mercado vender produtos e bens e serviços que de alguma forma possam ser sustentáveis e possam ajudar a resolver algum problema social no nosso concelho. Teremos também um programa de aceleração dirigido às organizações sociais e também um outro dirigido à vertente tecnológica, no sentido de perceber como é que a vertente tecnológica nos pode ajudar a resolver problemas na educação, no clima, no apoio à terceira idade, etc, etc. E, portanto, nós aproveitaremos este Festival de Inovação Social para apresentar estes projetos que estão a ser trabalhados, para os premiar, e, portanto, vamos tentar fazer aqui uma grande festa, no fundo, para mostrar as respostas que temos para responder aos desafios que são múltiplos que Braga vai enfrentando ao nível social.
Muito bem, Carlos, muito obrigada pela sua presença. Esta foi a primeira entrevista dedicada aos 25 anos da Braga Habite. Eu estou de regresso daqui a 15 dias com um novo convidado. Até lá.
Em 2024, a Braga Habite comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habite em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.